Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O episódio de hoje é abordagem forense do doente crítico. Eu sou o Albino Gomes.
No nosso webinar, já esperámos aqui um bocadinho para que as pessoas de alguma forma pudessem entrar. Mas entretanto vamos, para quem está a horas, não é adequado esperar pelos outros. Bem, então eu agradeço a vossa presença e hoje a nossa conversa será sobre os aspectos forenses em contexto de doente crítico e vamos compreender como é que a enfermagem forense se pode enquadrar na abordagem do doente crítico nas suas diversas áreas de intervenção. Vamos olhar para algumas particularidades e quando falamos de doente crítico poderíamos aqui ter uma longa lista de serviços onde estes casos são frequentes, mas eu escolhi aqueles que têm alguma especificidade e algumas características próprias para abordarmos. Se quiserem interromper, não tem problema nenhum, podem interromper quando entenderem. E se quiserem colocar questões, também podem colocar sem problema nenhum. Então, eu começaria por dizer, e penso que devem estar a visualizar a minha tela, eu começaria por dizer-te que quando se fala nestas questões forenses, muitas vezes os profissionais acabam por ir buscar aquilo que é sempre a morte. Aliás, a medicina legal está de braço dado com a morte, porque as pessoas têm sempre a ideia de que os aspectos ou o trabalho da medicina legal é trabalho com mortos. E este é um dos pontos que eu gostaria já de deixar aqui esclarecido, que é um mito, que só 20% da atividade da medicina legal é que é com mortos. 80% da atividade é com vivos. E isto é fruto um pouco do desconhecimento que as pessoas têm. Outra das situações que são sempre muito abordadas é o aspecto do CSI. As pessoas encaram sempre que, quando falamos na área forense, falamos em CSI, falamos em polícia judiciária, falamos em laboratório, em investigação. Sim, falamos, mas não é essa a principal atividade daquilo que nós falamos na área forense. Cruzamos com o CSI foi bom para trazer sangue novo e para divulgar as ciências forenses que até aí estavam um pouco afastadas, principalmente da juventude, mas quer ver, atenção que nós, e quando falamos num tema tão específico como a enfermagem forense, não somos nem polícias, nem pretendemos ser, e não investigamos casos, aquilo que fazemos é damos o nosso contributo para que a ciência forense possa investigar. Também em Portugal temos o nosso CSI, não tão sofisticado como aquilo que nas suas séries, mas eu quero relembrar que nos anos 60 havia uma série nos Estados Unidos que se chamava Police Nurse, e essa série consistia numa enfermeira que trabalhava no serviço de urgência e que havia um polícia que ia ter com ela a questionar e a pedir a ajuda dela para a interpretação de alguns casos. E casos que envolviam, por exemplo, lesões, casos que envolviam mortes violentas e que aquela enfermeira fazia a leitura daquilo que era o caso. E por isso, sem se saber muito bem, já estava a fazer enfermagem forense, mas sem ser de uma parte oficial. A que a enfermagem forense aparece oficialmente em 1991, através da Virginia Lynch, que criou o conceito que ainda hoje nos norteia a nós, enfermeiros forenses. Quando nós enveredamos por qualquer tipo de atividade, seja ela da área forense ou de outras áreas, o que é sempre importante é que não tenhamos medo de falhar, porque não tem problema errar. Esses erros muitas vezes trazem-nos lições, remetem-nos para que nós também, de alguma forma, estejamos atentos a outros detalhes que inicialmente falhamos, mas também nos coloca numa posição de queremos ter mais conhecimento. E por isso, errar não tem problema. Depois também queria apelar um pouco de que, por vezes, quando nós achamos que já dominamos determinados temas e que já dominamos determinadas situações, tudo fica menos. Olhamos menos ao detalhe. Isto para dizer que o nosso cérebro tem a capacidade de se adaptar às mudanças e ajustar-se às mudanças, e às vezes também tem a capacidade de ser um pouco criativo, e esse é que é o problema. Não tem problema eu adaptar-me a uma mudança, o problema está quando eu sou criativo e faço leituras um bocadinho em cima do joelho, sem perceber muito bem se de facto as coisas são assim ou não. Outra das questões que eu costumo perguntar é, no nosso dia a dia, se nós somos parte do problema, e quando falo aqui de problema é naquilo que é os desafios que nós temos no nosso dia a dia enquanto profissionais de saúde, ou se somos parte da solução. E aqui não há uma resposta certa nem há uma resposta errada, é só uma reflexão que eu deixo para cada um de vós, no vosso dia a dia, se vocês fazem parte desse problema ou se fazem parte da solução desse problema. E se calhar, ao refletirmos sobre esta pergunta, também vamos fazer um enquadramento e uma leitura diferente daquilo que é o nosso dia a dia. Como eu vos disse, no que diz respeito à enfermagem forense e aos aspectos forenses, a nossa função é reportar e reportar aquilo que são situações que são dúvidas que nos aparecem. E, por exemplo, os colegas que trabalham na urgência pediátrica têm um grande papel quando recebem aquela criança, ouvem a história que lhes é transmitida sobre a produção daquela lesão e depois, quando ouvem aquela história, colocam as suas interrogações sobre se aquela história de facto é verosímil ou não e se é possível aquilo ter acontecido ou não daquela forma. E quando encontram discrepâncias naquela história e vão denunciar aquela situação como uma situação possível de ser violenta, quando estão a fazer este diagnóstico, estão, acima de tudo, a proteger aquela criança para que não se perpetue aquele crime. E aqui está a tal função de reportar e não a função de investigar. As diferentes ciências forenses que estão para ser utilizadas pelo Ministério Público para a investigação de um crime, todas elas fornecem ferramentas para que se faça uma investigação. E quem faz a investigação em Portugal chama-se Polícia Judiciária. E como tal, a Polícia Judiciária, através do Ministério Público, recorre às diferentes ciências forenses para que elas deem o seu contributo para que se faça a justiça. Não há nenhuma ciência forense, seja desde a biologia, da genética forense, à toxicologia forense, que faça investigação naquilo que é, na interpretação pura da palavra, investigação criminal. Todas as ciências fazem investigação nas suas áreas de intervenção, mas eu aqui estou a referir-me àquilo que é a investigação criminal. Outra das questões que sempre norteia todas as pessoas das ciências é que colocam aquela tónica de ver para crer. Ah, eu tenho que ver para aceitar mesmo que isto é assim. E quando lidamos com os casos forenses, muitas vezes as situações não é ver para crer. Nós vamos à procura daquilo que é o invisível. Porque muitas vezes, e por exemplo nos casos de abusos sexuais de crianças, muito raramente nós encontramos vestígios que nos provem o ver para crer. Aliás, há uma máxima para quem faz perícias médico-legais em crimes sexuais de crianças que é normal o ser normal. Quer isto dizer que é normal um exame forense de uma criança dar como normal e não se encontrarem lesões ou grandes vestígios, precisamente porque depois existem fatores importantes que vão fazer esta possibilidade de nós não encontrarmos nada. E é por isso que depois temos que ir analisar e ver aquilo que é o invisível. E muitas vezes o início de um caso, e se pensarem no vosso dia a dia, e onde seja a área onde trabalham, vocês não têm nem a Polícia Judiciária, nem a GNR, nem a PSP, nem os tribunais dentro do hospital. E por isso, se não houver alguém que possa suspeitar que algo correu menos bem ou que haja suspeita de um crime, nunca o tribunal irá saber e nunca o tribunal, o Ministério Público, irá mandar investigar. E muitas vezes aqui está porque é que muitos casos que passam pelas unidades hospitalares não são investigadas porque não houve ninguém que tivesse identificado ou muitas vezes identificou, mas ficou com receio de denunciar ou reportar aquele crime. É preciso sempre alguém que faça o diagnóstico da situação e que depois faça essa denúncia. E por isso, muitas vezes basta só o enfermeiro ou a enfermeira ter ali um palpite que algo não bate certo com aquela história para que se faça uma suspeita. E há crimes, como sabem, em Portugal, e eu digo em Portugal porque também na audiência há pessoas do Brasil. Em Portugal, a violência doméstica é um crime público. Quer isto dizer que é um crime que não carece de autorização por parte da vítima para se fazer denúncia. E, como tal, até eu saber da notícia que alguém foi vítima de violência é o suficiente para eu denunciar. Então, aquilo que eu gostaria no final desta nossa conversa era que no vosso dia a dia começassem a estar em alerta para situações, lesões que não coincidem com o tipo de história que é fornecida, silêncios, baixar a cabeça, comportamentos da vítima que nos podem criar ali dúvidas sobre aquilo que se passa e que acreditem sempre que esse vosso palpite pode ser o início de uma investigação. Aquilo que nós sabemos no dia a dia é que quando alguém morre numa unidade hospitalar, nós temos sempre muito cuidado no quê? Naquilo que escrevemos, naquilo que vamos documentar sobre aquela situação. Ainda para mais se for uma morte considerada violenta, em que ou uma morte súbita ou uma morte suspeita, as pessoas têm sempre a tendência, até alguns colegas, dizerem: olha, tu escreves isso tudo de uma forma adequada, porque pode haver problemas, tem cuidado, isto pode ir para investigação. E eu hoje diria que os mortos têm mais atenção e mais cuidado por parte dos profissionais do que os próprios vivos. Os vivos, muitas vezes, aquilo que é a atenção é os cuidados de emergência que são prestados a essas pessoas, mas do ponto de vista de documentação falha muita coisa. E aquilo que é dos principais vestígios que se pode encontrar em ambiente hospitalar, é precisamente os, registros. E logo à partida, quando alguém morre, e morre não sendo uma causa de morte natural, falo aqui, por exemplo, pessoas que estão se estão num serviço de oncologia, numa fase terminal, em que é expectável aquela morte, não é essa que nos preocupa, é aquela morte que acontece de forma súbita, aquela morte que acontece na sala de reanimação de uma unidade de um serviço de urgência, aquela morte que acontece em cuidados intensivos, no bloco operatório, é essa morte que nos preocupa. E há aqui procedimentos que são fáceis de fazer e que muitas vezes são colocados para segundo plano e que depois, numa investigação, porque depois percebeu-se que aquela morte, por exemplo, está associada a uma violência cometida por outra pessoa e que deixa de ser uma morte súbita para ser uma morte de investigação criminal e até colocada no enquadramento de um possível homicídio. Então, não custa guardar a cópia do ECG com a assistolia, até porque quando há uma assistolia é aquela hora que depois vai atribuir a data da hora da morte, recolher também uma cópia das análises laboratoriais, porque muitas vezes aquelas análises podem ajudar e ajudam muito a medicina legal do ponto de vista da realização da autópsia médico-legal e também da investigação, também alguns materiais que são colhidos, o sangue, o conteúdo gástrico, a urina, que são importantíssimos para depois fazer dosiamentos de toxicologia, e a maior parte das vezes estas situações não acontecem. E quando não acontecem, temos sempre ali aquilo que são pontos de interrogação, e que podem ser, vulnerabilidades para a nossa investigação. Claro que hoje os equipamentos têm a possibilidade de se fazer um backup informático, haver a possibilidade de retirar a informação daquele aparelho, mas há aparelhos que têm uma memória curta e rapidamente se começa a substituir a memória sobre memória. O importante, aqui de chamar a atenção de uma morte súbita, inesperada ou de uma morte violenta, é que imediatamente se faça alguma proteção do local e que se faça a preservação de alguns vestígios. E, volto a dizer, muito cuidado com aquilo que se vai documentar. É importantíssimo eu documentar tudo aquilo que eu estou a observar, porque esses registros, sim, são solicitados pelos tribunais às unidades hospitalares e, sim, são lidos e são recolhidos para a futura investigação. Porque também depois há uma outra situação, que o que não está registado não foi efetuado. Quer isto dizer que eu posso ter uma grande memória que me diz: ah, pois, mas eu fiz. Lamento, do ponto de vista de tribunal, o que não foi documentado não é aceito, não foi efetuado. Não adianta eu depois dizer em sede de tribunal ou dizer eu só não documentei, mas fiz, porque do ponto de vista legal não tem validade. E isto tem um peso muito grande. E reparem que muitas vezes o nosso dia a dia, com muitos doentes, com uma carga de trabalho elevada, um rácio de enfermeiros doentes muito baixo, muito complicado, leva a que nós descuramos uma coisa tão importante que é os registos. E às vezes escrevemos os registos quase como um copy-paste, em que está tudo bem, está tudo, e esquecemos de que alguns detalhes fazem a diferença. E falo isso principalmente quando hoje o nosso tema de conversa é doente crítico e quando estamos dentro de um bloco operatório, dentro de uma unidade de cuidados intensivos, dentro do serviço de urgência, há detalhes que podem fazer a diferença. E agora, se pegarmos e fizermos aqui um bocadinho de introdução daquilo que era as minhas chamadas de atenção, vamos entrar naquilo que é os serviços de primeira linha. Eu diria que doentes críticos existem em todos os lados, mas claro que há serviços onde os aspectos forenses têm um peso maior. Claro que a prioridade absoluta sempre destes casos é a prestação de cuidados de emergência. Salvar vidas é sempre essa a prioridade absoluta. É salvarmos a vida. Ninguém aqui vos vai dizer: ah, não, primeiro tem que olhar para os vestígios e só depois é. Não. Primeiro salva-se uma vida. Se pudermos salvar uma vida, e olhar também para os vestígios, melhor ainda. Se não for possível, paciência. Depois, claro que também a segunda prioridade é aquilo que são lesões, que não são lesões consideradas de risco de vida, mas que se não forem tratadas podem levar a um risco de vida, então é essa a segunda prioridade, que é darmos tratamento atempado, para que se evite que uma hemorragia possa levar a um choque hipovolémico e que o choque hipovolémico possa levar à morte. E só depois a identificação dos vestígios. Mas reparem, quando eu estou num serviço de urgência e chega-me alguém para a sala de reanimação, eu vou ter que despir a vítima, em algumas situações, cortar a roupa. Custa alguma coisa eu cortar a roupa pelas costuras e não pelos orifícios que aí estejam? Tenho aqui uma mão, Kátia.
Sim, estou aqui a perguntar que a minha dúvida é, uma vez que eu trabalho num serviço de urgência pediátrico e em situações de reanimação ou situações de críticas, é muito provável que haja destruição de prova na situação de salvar uma vida. Neste caso, havendo a destruição de prova, o que é que se faz?
Documentar. E quando você documenta precisamente aquilo que destruiu, imagine que você, a destruição de provas é, há uma, por exemplo, uma criança que tem um objeto que está empalado e aquele objeto tem que ser retirado de caráter urgente ou tem que se fazer uma sutura de uma ferida de caráter urgente. Você documentar como é que aquela ferida chegou, que aquele objeto estava empalado no sítio tal e que, por situações life-saving, teve que ser retirado por esses motivos. E, quando, e você destruiu, por um lado, aquilo que era uma prova importantíssima, mas por outro lado está a documentar o que vai ajudar depois na investigação, porque o pior que pode acontecer é não haver documentação de nada. E eu poderia aqui trazer-vos vários exemplos, porque os tenho, e olhando até, por exemplo, para a pediatria, na pediatria os colegas são sempre muito atentos aos detalhes, mas. Por exemplo, relatos da parte dos médicos em que diz assim: paragem cardiorrespiratória, óbito verificado às X horas. Isto para nós pode ser uma doença súbita, quando na realidade, por exemplo, foi uma criança que foi vítima de atropelamento e só aparece esta descrição nos registros de que estava em paragem, foi reanimada e foi verificado o óbito. Então, e o resto? Como é que a vítima vinha, como é que não vinha, o que é que foi feito nos procedimentos? Aqui respondendo à sua questão ainda mais claramente, você pode destruir algumas provas, mas por outro lado pode ajudar documentando tudo aquilo que você visualizou e, acima de tudo, os procedimentos que foram realizados. Imagine, por exemplo, que você tem uma criança que tem um traumatismo torácico e que vinha com um pneumotórax ou com um hemotórax ou com um pneumo-hemotórax e foi colocada uma drenagem torácica. Só você escrever que a criança, que foi colocada uma drenagem torácica no lado esquerdo, no lado direito, em que sítio é que foi colocada, você nem imagina a diferença que isto faz. Porquê? Porque depois, no nível da autópsia, se aquela criança, por exemplo, faleceu, quando vai para uma mesa de autópsia, o orifício de uma drenagem torácica é muito idêntico a um orifício de uma arma de fogo. Percebes as
Ok.
diferenças? Por isso, respondendo à sua questão, pode destruir, sim. Se tiver que destruir, destrói. Mas descreve aquilo tudo que aconteceu, principalmente o que foi feito. Está bem?
Ou seja, aqui é importante também então descrever o como é que a criança chega, ou seja, aquilo que a gente avalia logo à chegada e o que é que foi feito posteriormente.
Exatamente, exatamente.
Ok.
Até porque os registros que são feitos no serviço de urgência são lidos depois quando há uma perícia, seja viva ou seja morta. Imagine que essa criança sobrevive e que depois tem um dano e essa criança vai ser avaliada na medicina legal. Porque, por exemplo, a situação dela base foi uma agressão, foi agredida. Quando se pede depois para fazer uma perícia médico-legal, os peritos médico-legais aquilo que fazem é pedir imediatamente os registros que foram feitos no serviço de urgência, para perceberem o quê? O que é que foi feito? Quais foram os procedimentos? Porque depois tem que se excluir aquilo que foram os procedimentos. Porque, por exemplo, se o procedimento teve que ser feito uma sutura, eu vou ter que adequar aquela sutura àquilo que é a minha avaliação do que eu estou a ver no momento. Faço-me entender? Ok.
Ok, obrigada.
Nada, nada. Outro dos procedimentos, e por exemplo, hospitais que têm equipas de reanimação intra-hospitalar, e hoje há uma grande quantidade de hospitais que têm estas equipas. As equipas, para quem não está familiarizado, são equipas que respondem às reanimações que acontecem em seio hospitalar. Estas equipas também têm aqui um papel importante e também tem que se fazer aqui a chamada de alguma atenção, que é os procedimentos destas equipas também têm que, por um lado, ser auditados, por outro lado, também a forma como as equipas são ativadas ou não são ativadas requerem também uma avaliação. Porque se existe uma equipa de reanimação intra-hospitalar, existe um protocolo de atuação. É suposto que os profissionais que trabalham nessas unidades hospitalares saibam esse protocolo, como é que ativam essa equipa e depois como é que é feito todo o protocolo de atuação. E aqui começam algumas questões, porque muitas vezes nós não valorizamos estas situações, mas imaginem que aquela pessoa que fez paragem cardiorrespiratória e que depois foi reanimada e acabou por falecer, que a família coloca um processo de negligência para com o hospital, para com a equipa que atendeu. Aquilo que depois se irá fazer do ponto de vista de investigação é ver os procedimentos todos. E aqui os próprios hospitais facilitam muito quando, por lei, qualquer profissional que trabalhe numa unidade hospitalar tem que ser formado em suporte básico de vida e tem que ser reciclado. O que quer dizer que, se questionarmos quantas pessoas nas vossas unidades hospitalares são certificadas com o suporte básico de vida e recicladas com o suporte básico de vida, se calhar logo aqui temos problemas. E por isso todas estas questões são colocadas do ponto de vista de investigação médico-legal destas situações. Existem algumas vulnerabilidades, e vulnerabilidades estas que colocam os profissionais um pouco em risco. E essas vulnerabilidades, seja em que serviço for, e nós vamos nos focar bloco operatório, cuidados intensivos e urgência, porque é aqueles onde há mais doentes críticos e mais situações que nos podem levar a problemas. A passagem de turno é um momento crítico. E porquê? Porque muitas vezes são dadas ordens verbais que depois não ficam documentadas. Às vezes, durante a passagem de turno, em que uma equipa de enfermagem está a receber o turno e outra a passar, há um médico ou alguém que faz alterações das perfusões, que faz alterações nos equipamentos e que depois não quer interromper a passagem de turno e que se esquece de dar estas informações. E depois, isto são vulnerabilidades que levam a que depois os casos possam acontecer e as situações ou problemas médico-legais possam acontecer e possam colocar em causa aquilo que é o nosso trabalho. Também esta passagem de turno é frutífera em, por exemplo, extravio de medicação em estupefacientes, medicação que desaparece. É nestas alturas, e os serviços de urgência são sempre críticos, porque há muito doente a entrar e muito doente a sair, e muito doente a ir para o bloco, e doentes a ir para a serem transferidos, e que, mais uma vez, aquilo que é o parente pobre da nossa atuação é os registos. Muitas vezes os registos são incompletos, muitas vezes não documentamos aquilo que passamos e às vezes, ou a maior parte das vezes, os dados orais que são transmitidos, às vezes a informação não é absorvida. Porque, por exemplo, alguém acha que encaixa a informação toda do ponto de vista de memória e não precisa de escrever nada. Alguns países obrigam a que exista uma passagem de turno onde as informações são escritas e documentadas. Portugal, alguns sítios têm essa característica, mas na generalidade sabemos que a maior parte das vezes as pessoas é tudo muito por cabeça e por boca que passam a informação. E essa informação nós não devemos confiar na nossa memória porque a nossa memória vai nos trair. Outras vulnerabilidades que podem colocar em causa aquilo que é a nossa atuação é as tais ordens e indicações verbais sem prescrição. Quantas vezes em via telefone se dá indicações para a administração de terapêutica e depois o médico não prescreve essa medicação. E aqui fica em causa o enfermeiro que administrou a terapêutica, porque imaginem que administrou aquela terapêutica e depois o doente fez uma reação anafilática àquela medicação e depois o médico pode negar que tivesse dado aquela ordem. E estas situações, as únicas situações onde há uma salvaguarda das ordens verbais ou ordens orais é em situações de reanimação cardiorrespiratória, em situações life-saving puras. E aí está dispensada, entre aspas, a questão da prescrição. Tudo o resto requer prescrição e tenham sempre muito cuidado. A questão também de termos cada vez mais elementos novos e com pouca experiência na nossa equipa pode ser uma vulnerabilidade, porque as pessoas depois também as rotinas ainda estão a adquiri-las e pode ser mais complicado responder, adequadamente. Outras situações também de reflexão são os erros terapêuticos. Erros terapêuticos esses que se refletem, por exemplo, no bloco operatório, que já vamos entrar para dentro do bloco, e que assentam, por exemplo, em procedimentos que são executados a um paciente errado, ou então procedimentos errados naquele paciente. Era suposto ser operado a um joelho e foi operado a outro. E aqui falha aquilo que é a dupla verificação do doente certo, cirurgia correta e local exato. E ao falhar isto, estamos a falar em situações de negligência. Negligência igual a crime. Também as questões dos erros de medicação. Sabemos que quanto mais agitação houver e quanto mais doentes críticos eu tiver, porque se eu tiver dois ou três doentes críticos numa sala de reanimação, porque houve um acidente com múltiplas vítimas, maior probabilidade há de haver erros, porque depois está-se a dar ordem para um lado e ordem para outro e junta-se ali a confusão. E às tantas eu administrei uma terapêutica a um doente que teria sido para o outro, porque faltou a validação do doente com a medicação correta e também a outra validação com um colega meu de que está tudo correto. Depois há outras situações de vulnerabilidades e que nos criam problemas que têm a ver com os equipamentos críticos que falham. Doentes que eu, por exemplo, quero ligar a um ventilador e o ventilador está descalibrado ou não liga ou está com um problema. É suposto os ventiladores em cuidados intensivos estarem sempre em stand-by e estarem testados adequadamente e verificar sempre esta situação, mas às vezes, por exemplo, imaginem numa urgência em que é preciso mais um ventilador e que se vai, ou vai ali buscar o ventilador que está ali naquela sala e aquele ventilador não foi testado, aquele que não está calibrado. São momentos críticos, porque estamos num doente crítico a ligar aquele doente a um ventilador. E depois aquele ventilador tem problemas. E quem diz ventiladores, diz bombas infusoras, diz material de oxigenoterapia. Eu, por exemplo, conheço casos de balas de oxigênio que estavam em serviços, por exemplo, de internamento, e que de repente o doente precisou, porque houve uma situação emergente e que era preciso a rampa aquela unidade não tinha ali a rampa de oxigênio disponível, então era balas de oxigênio e tinha que ser uma chave inglesa para abrir aquela bala. E então não se encontrava a chave inglesa. E então andou-se ali para a frente e para trás, e o doente, cada vez mais em hipóxia, e cada vez mais a dessaturar, porque não havia resposta do ponto de vista de oxigênio. A questão das contenções. As contenções são transversais a bloco operatório, a cuidados intensivos e a serviço de urgência, e precisamente, como sabem, as contenções têm que ser prescritas e têm que ser de prescrição médica. Em psiquiatria, quase sempre o psiquiatra coloca a contenção como sendo uma contenção em SOS, porque já fica ali feita. Nos restantes é refletirem se não contêm doentes no vosso dia-a-dia sem a prescrição. Contenções essas que às vezes podem estar associadas a doentes que estão entubados e que se pretende que eles não se extubem, a doentes, por exemplo, que têm drenagens torácicas e que se ele ficar muito agitado pode-se arrancar a drenagem torácica e como tal vão conter, mas estas contenções têm que ser prescritas. Porque se houver alguma complicação da forma como foi colocada aquela contenção, o profissional depois está com problemas. Da mesma forma que, ao prescrever, também se deve documentar que foi feita a documentação, a contenção, e depois documentar como é que foi o comportamento da pessoa, ok? E ter atenção que determinadas contenções que são feitas com lençóis e que, por exemplo, se faz um paraquedas à região torácica e que pode ser um mecanismo também de asfixia. Por um lado, soltar-se, um doente esteja mais agitado, poder soltar a contenção e fazer um sistema de garrote ao pescoço, mas também pode haver uma contenção do tórax de tal maneira que o doente não consegue ter uma expansão adequada e entrar em dificuldade respiratória. No bloco partes, o bloco partes também, em teoria, não tem doentes críticos, mas pode acontecer. Mas eu chamaria aqui a atenção que o bloco partes tem um desafio. Por exemplo, recém-nascidos que nascem com o síndrome de abstinência. São questões forenses que é preciso abordar. Por exemplo, partos prematuros que acontecem ou situações de aborto que acontecem em contexto de acidente ou da própria violência interpessoal. Mulheres que são batidas e que depois têm partos prematuros ou podem abortar. Nunca se esqueçam que estamos perante um crime. A questão de bebés recém-nascidos que são raptados ou levados ou roubados dos blocos de partos. Eu sei que há colegas que me dizem logo imediatamente, mas a minha maternidade, o meu bloco de partos tem o sistema de pulseira e que aciona o alarme e que fecha portas. Eu posso-vos provar por A mais B que há pulseiras que não acionam e há portas que não fecham e que, inclusive, há pulseiras que caem e que saem da mão ou do braço do recém-nascido e que ninguém dá conta dessa situação. Por isso, os aparelhos são bons, mas também são falíveis. A questão também do bloco de partos poder receber e recebe, mulheres podem ter sido vítimas de abusos sexuais e que têm lesões importantes e às vezes lesões graves que carecem de cirurgia e que estão associadas a abusos sexuais e que forçosamente a primeira prioridade é o tratamento e que leva a que exista uma alteração daquilo que depois vai ser a perícia médico-legal. E depois uma outra situação que eu deixo aqui para reflexão, que é a violência obstétrica. E a violência obstétrica, esta em exclusividade provocada pelos profissionais de saúde. E são eles que são os acusados como sendo agressores. E quando falamos no trauma, o trauma aqui tem duas variantes importantes, que é o trauma onde há acidentes e o trauma onde há violência. E muitas vezes estas situações traumáticas são tão urgentes que vão praticamente diretamente para o bloco. E é aqui que depois aumenta a situação e o risco de erro. Erros cirúrgicos, riscos de falha de equipamentos, risco de situações de morte, material que pode ser deixado intraoperatório, e as situações traumáticas são sempre aquelas que levam a maiores vulnerabilidades por parte dos profissionais e também à possibilidade de situações. E muitas vezes, quando nós falamos de trauma, o tipo de lesões que nós encontramos contam-nos histórias sobre a cinemática de como este trauma aconteceu. E esta história pode coincidir ou não com aquilo que nos é transmitido. E aqui começam logo os primeiros sinais de alerta quando eu olho para aquela lesão e me dizem que aquela lesão aconteceu de determinada forma. E eu digo, não é possível isso ter acontecido. E é logo aqui que eu estou a levantar a minha suspeita e a minha interpretação. E pensar que as situações traumáticas, em geral, deixam dano, dano temporário e dano permanente. Quando eu vos disse que 80% da avaliação do trabalho da medicina legal é com pessoas vivas, a medicina legal faz muito trabalho de avaliação do dano, porque as pessoas que têm um traumatismo depois têm direito a ser avaliadas para perceber que sequelas é que ficaram. As próprias escoriações dão-nos informações, e dão-nos informações, por exemplo, deste lado, que é uma vítima que foi arrastada e consegue-se perceber quantos metros foi arrastada, qual era o tipo de solo ou de superfície onde ela foi arrastada e se, por exemplo, foi um atropelamento, se houve travagem ou não houve travagem. Da mesma forma que a presença destas escoriações nesta mão podem nos indicar que esta vítima esteve em luta ou que foi agredida e agrediu outra pessoa. São mãos que nos dão essas informações. Da mesma forma que algum tipo de lesões muito específicas, lesões estas que são provocadas por unhas, lesões no pescoço que nos dão indicação que alguém colocou as mãos no pescoço de outra pessoa. Sendo crianças, há um agravamento do tipo de crime e tudo o que sejam marcas de unhadas na região genital, nadegueira e genital, altamente suspeito de também haver a possibilidade de ter havido abuso sexual. E claro que essas marcas dão-nos também um pré-diagnóstico da possível causa de morte. E neste bebé, por exemplo, percebe-se que houve marcas de unhas, que esta criança foi vítima de esganadura e que falamos numa situação de homicídio. Importa depois para a investigação criminal é investigar quem é que cometeu o homicídio. Estas escoriações também nos podem dar informações sobre o tipo de objetos que provocaram. E se aqui temos, percebemos facilmente que foram pás de desfibrilhador, aqui para algumas pessoas poderá ser fácil, eu vou já adiantar que era um cordão, um fio que a pessoa tinha ao pescoço e que numa situação de assalto puxaram e que a pessoa até foi arrastada e que tem ali a marca. Claro que depois há outras situações de traumáticas em que há feridas e as feridas contam-nos muitas histórias, e por isso é que reparem, se eu receber uma vítima destas, que rapidamente tem que ir para o bloco operatório, porque, por exemplo, esta lesão levou a um hematoma subdural, a uma hemorragia intracraniana importante, que a pessoa tem que ser imediatamente levada para o bloco para ser intervencionada e depois vai para os cuidados intensivos, poderá perder-se muito aqui da informação inicial. E a informação inicial permite-nos o quê? Que esta lesão é uma lesão que, da ação contundente, por isso mesmo foi um objeto contundente que provocou esta lesão e que tem um formato especial. Formato esse que nós depois percebemos que é um martelo, uma marreta. E depois, outro tipo de feridas que nos dão características, e neste caso um acidente de trabalho, e que nos dá características específicas de como é que as coisas aconteceram. Outras situações que às vezes podem nos chamar a atenção é, neste caso, a presença destas lesões nos membros, nos pés, dá-nos indicação que houve uma queda em altura e que esta pessoa embateu na superfície com os pés. E que estas lesões, que aqui estão visíveis, depois têm uma cinemática do trauma que se faz uma leitura da existência de lesões noutros locais que podem passar. E se olharmos para o bloco operatório, e ainda por cima hoje é o Dia Europeu dos Enfermeiros de Bloco Operatório, eu não sei se há colegas, eu dou os parabéns aos colegas de bloco se estiverem a assistir, eu começaria logo por aqui um grande desafio nestes doentes críticos que tem a ver com o consentimento informado. Quantas vezes é que o consentimento não está preenchido? E o consentimento, como sabem, é obrigatório. Eu chamo a atenção para as crianças, para os incapacitados, para os inconscientes e para os idosos, que existem ali tutores e que existem também situações de vulnerabilidade que é preciso perceber. Se, por exemplo, uma vítima está inconsciente, não tem capacidade de dar o consentimento, a cirurgia é urgente? Se é urgente, então é implícito o consentimento. Se não for urgente, então terá que se esperar. O consentimento cria sempre determinadas situações. O bloco operatório, muitas vezes, é o local onde se encontram lesões que estão ocultas. Lesões estas que muitas vezes nós olhamos do ponto de vista externo e não visualizamos nada, mas, por exemplo, que entra no serviço de urgência, que parece que externamente não tem nada, mas começa a apresentar hipotensão e começa a apresentar alguma sintomatologia que nos dá a indicação que poderá ser um choque hipovolémico e depois vai para o bloco e tem uma retura de um órgão abdominal que está a babar e que depois essa retura vai ser percebida que houve uma agressão ou que houve uma situação traumática que lhe provocou aquela lesão. E por isso o bloco operatório tem essa mais-valia de fazer este diagnóstico destas lesões que nós não conseguimos visualizar desta forma. Tem depois as questões também, já vimos, os problemas legais com a contenção física e com a contenção química. Também é um sítio onde, por vezes, há extravio de fármacos sedativos e analgésicos, porque temos que perceber que desaparecem e que não é por ser profissional de saúde que não há toxicodependência e os tais situações de cirurgia correta no doente certo e no sítio certo. E muitas vezes as situações de emergência levam a que as validações que deveriam ser feitas não são feitas. Claro está que se temos uma situação life-saving, em que às vezes até se faz laparotomias exploradoras e que se abre para ver o que é que se está a passar, que muitas vezes não há tempo para estas situações. Mas eu chamo a atenção de que às vezes há doentes que vão a ser intervencionados e que estão, por exemplo, em cuidados intensivos, em que há tempo para a validação, dos procedimentos. Quais são as mortes que acontecem em bloco operatório que têm que ser reportáveis? Mortes suspeitas e violentas, mortes causadas por má prática e negligência também têm que ser reportadas, e quando estou a dizer reportadas, tem que ser informado o Ministério Público. Mortes associadas a procedimentos cirúrgicos e anestésicos, e em relação às mortes anestésicas, aquelas em que, por exemplo, acontecem quando o doente não recuperou da anestesia. E, como tal, quando nós olhamos para as mortes anestésicas, vamos classificá-las aqui em duas áreas: aquela que acontece durante a anestesia e aquela que acontece depois da anestesia. E isto depois tem um, do ponto de vista da investigação médico-legal, tem um peso e tem também um protocolo de intervenção diferente. Quando falamos em morte devido à anestesia, aquilo que a estatística nos mostra é que a maior parte dessas mortes está associada, por um lado, à falência circulatória, à hipóxia e à hipoventilação devido à dificuldade da via aérea, a reações anafiláticas e depois a negligência humana com a administração de fármacos e também com problemas de equipamentos. E isto leva-nos a refletir muito bem sobre aquilo que é o nosso dia a dia. Outras questões que nos fazem pensar é os erros na abordagem da via aérea. Por vezes, tempos de intubação que são mais demorados que aquilo que se deveria. Às vezes também não se faz uma avaliação adequada do risco de intubação daquele doente. E depois leva a que depois seja tarde demais para intubar, que depois, quando se vá fazer uma crico ou uma traqueo de emergência, já houve uma situação de paragem ou de hipóxia que tem as repercussões que tem do ponto de vista morte por um lado e incapacidade permanente por outro. Do ponto de vista da autópsia, na sala de autópsias, aquilo que depois é feito, quando acontece uma morte anestésica, é para já ter uma disseção meticulosa, porque também já é um corpo que foi, entre aspas, operado, que já se fez alterações do ponto de vista anatómicas. Depois é importante que tudo o que seja material invasivo, nomeadamente catéteres, permaneçam no corpo e que sigam assim mesmo para a sala de autópsias, e depois na sala de autópsias aquilo que também se faz é fazer um raio-x, e hoje até se recorre muito à autópsia virtual com a realização de um TAC ao corpo todo para visualização também daquilo que é fazer a primeira autópsia antes de se abrir. As mortes no bloco, é importante depois quem investiga ir à procura das colheitas que foram feitas antes da morte, à exceção das situações de emergência de bloco operatório, mas aquilo que em geral fazem é a colheita de sangue para ver também, do ponto de vista analítico, como é que aquele doente está. E é importante recolher essa informação, pedir a colaboração do cirurgião que forneça o relatório do bloco sobre aquilo que aconteceu e também o que é que foi realizado intracirúrgico, porque depois vai-se confrontar esse relatório com aquilo que é o relatório que vai ser feito pela medicina legal em autópsia e depois também as notas de enfermagem. E sabendo aqui, as equipas de medicina legal, sabendo que os enfermeiros têm um peso muito importante, porque tem os enfermeiros instrumentistas, o enfermeiro circulante, o enfermeiro anestesista, e todos eles fazem a documentação daquilo que é as suas áreas de intervenção, são pedidas aqui também essas notas para se fazer a leitura. Quais são também aqui os tais problemas médico-legais dentro do bloco? Já vimos a identificação do local correto, o consentimento informado, e aqui é importante que se saiba que o consentimento, há um consentimento para a cirurgia e há um consentimento para a anestesia. Por isso tem que haver dois consentimentos. Muitas vezes, quando existem mortes dentro do bloco operatório e que ainda por cima há acusações de negligência médica, aquilo que verificamos na investigação médico-legal é que raramente as pessoas têm os dois consentimentos feitos. Depois a questão da familiarização com as novas técnicas também é importante, e também dos instrumentos, porque às vezes situações de experimentar, vamos lá testar, não correm bem. Depois aquilo que é feito do ponto de vista de investigação pura e dura, do ponto de vista criminal, é perceber se o tipo de anestesia que foi administrada foi o mais adequado ou não, se havia preparação por parte daquela equipa que estava a operar para as emergências, e aqui não é só dizer, não basta dizer, ah não, mas é um cirurgião. Há cirurgias que são feitas em blocos em clínicas, que inclusive depois o bloco fecha e o médico vai-se embora e fica a equipa. Às vezes a enfermagem é a fazer o recobro, e mesmo os médicos que ali vão não têm formação em suporte avançado de vida. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso de um otorrino que não tinha formação em suporte avançado de vida, e o doente depois fez, como consequência da cirurgia, um edema da glote, e ele depois não sabia reanimar, e acabaram por mandar ligar 112 para que fosse lá a AVMER para reanimar. E por isso também se vai analisar isso. E vai-se analisar se aquilo que foi feito do ponto de vista de reanimação foram as medidas adequadas e se depois houve uma avaliação pré-operatória ou não e se foram feitas as avaliações do risco de anestesia, do risco operatório e tudo isto depois é colocado em cima da mesa para a avaliação. No bloco operatório há situações de doentes que vão ser operados por agressões por arma de fogo, e aqui situações life-saving em que o doente passa para urgência e muitas vezes vai logo diretamente para o bloco para ser operado. E o que é importante? É importante que os colegas façam um registro do número de projéteis ou dos fragmentos que foram encontrados, quantos orifícios é que havia no corpo. E se foram recuperadas munições ou buchas de caçadeira, é importante que se guarde esse material. E quando se guarda esse material, não se deve manusear principalmente os restos das munições com pinças de garras. Por exemplo, nesta imagem, isto não se faz, porque esta pinça de metal vai provocar dano nesta munição. As munições, ao sair do cano de uma arma, os canos das armas têm estrias, estrias essas que fazem marcas únicas, nessa munição, e quando eu utilizo uma pinça que não esteja protegida, eu vou danificar, aquela munição e vou dificultar a minha a interpretação. Por isso, se eu tenho que usar uma pinça de metal, eu devo proteger com um bocado de borracha e só depois utilizar. Não devo nem limpar, nem escrever na bala, nem lavar a bala, nem colocar a bala em água oxigenada, como eu também já vi, não colocar etiquetas na bala e, se possível, num pacote de papel, se não for, serve, por exemplo, o copo de colheita de urina, serve, mete-se uma compressa e serve para colocar lá a munição. Eu falei nas buchas. As buchas consistem num cartucho de uma caçadeira, nesta parte de plástico, que essa bucha vai fazer o quê? Vai empurrar os chumbos para que eles saiam e se abra o cartucho. Muitas vezes, tiros dados de perto permitem que a bucha seja recuperada dentro do corpo. E no bloco operatório, isto é mais fácil, numa situação de cirurgia, por exemplo, abdominal, encontrar buchas na região abdominal. Ao recuperar essa bucha deve ser entregue à polícia, porque permite depois perceber que tipo de cartucho e qual é a marca do cartucho. Uma das notas que pode ficar escrita é: o cirurgião X removeu a bala e entregou à enfermeira Y, e a enfermeira Y passou a bala para a enfermeira X, e a enfermeira X empacotou a bala. Estes são aquilo que nós dizemos as regras de ouro, aquilo que é a excelência do trabalho, que era ser documentado desta forma. Claro que há situações life-saving, que depois acaba por, a prioridade é salvar a vida, e que de repente a única coisa que pode salvaguardar alguma coisa é fazer-se um registro fotográfico para depois demonstrar o tipo de lesão. Porque muitas vezes a prioridade é tão grande e a urgência é tão grande, que não dá para outras coisas. As agressões com arma branca também aparecem nos blocos, como nas urgências, mas agora olhando para o bloco, e muitas vezes o problema começa aqui quando se faz exploração cirúrgica do orifício de entrada. Muitas vezes há a tendência de fazer essa exploração, e quando se faz essa exploração cirúrgica, aquilo que vai acontecer é que eu vou alterar completamente aquilo que é a investigação da minha lesão. objetos que estejam empalados, claro que têm que ser retirados no bloco operatório, mas há procedimentos que nós podemos fazer e que ajudam. E esse procedimento, por exemplo, é colocar um saco de papel no cabo da faca, porque depois vai ser importante para aquilo que é a recolha de impressões digitais. Claro que se a vítima falecer, não se deve retirar a faca e deve ir a faca dessa forma. Mas muitas vezes há situações de life-saving em que se tenta ainda salvar a vítima e que se retira a faca e que depois, pronto, para salvar. E a vítima acaba por falecer depois. De preferência, antes de eu retirar, não manusear o cabo com as minhas mãos, pôr um saco de papel e quando se retirou a faca, ficou ali, guardada. Outras das situações, e aqui é a transição entre o bloco operatório e os cuidados intensivos, e porquê? Que são as situações que de doentes críticos que acabam, por exemplo, por levar à morte cerebral. Como sabem, existem critérios específicos para a atribuição da morte cerebral, que têm que ser feitas provas em momentos diferentes por pelo menos dois especialistas diferentes, e muitas vezes estes doentes críticos que entram em morte cerebral entram nos cuidados intensivos. E porquê é que eu trago aqui o bloco? Porque depois aquilo que é a recolha de órgãos é feita no bloco operatório. Há critérios de morte cerebral que são vossos conhecidos, e que eu só passo por cima, e a nossa lei em Portugal diz o seguinte: que todos nós somos dadores de órgãos, à exceção daqueles que forem dizer que são contra a doação de órgãos. Há países da Europa que é ao contrário. Tem que se dizer que quer ser dador de órgão. Em Portugal, não. Então, o que acontece é que, muitas vezes, os dadores são mantidos em cuidados intensivos e que depois, quando são feitas as provas de morte cerebral e que é decretada a morte cerebral, é então combinado com o bloco operatório para ser removida. Claro que existe aqui o centro de transplantação e que existe uma regulação muito bem, porque depois tem que haver uma articulação com quem vai receber também o órgão dador. E esta articulação não é o nosso tema de conversa, mas é para vos dizer que, se trouxermos, trazer aqui dois casos práticos para perceberem que também existem questões forenses nestas situações da morte cerebral. E trago-vos aqui dois casos reais. Uma criança de 8 anos, que era natural de Angola, mas que vivia em Lisboa desde os 3 anos de idade, que teve um traumatismo cranioencefálico por atropelamento e que esteve em coma, e que depois foi decretada a morte cerebral. E a questão que aqui se colocava era se era dador de órgãos ou não. Foi-se ver, horrenda, que é o sistema onde está os não dadores e a criança não estava lá como não dador. Sendo menor de idade, a questão que se colocava aqui era se a família tinha direito de decidir se ela seria dador ou não. E a família, pela lei, não tem direito a decidir. A questão aqui é que os pais tentaram depois, rapidamente, ir inscrever o filho como sendo tutor do filho no RENDA para não ser dador. Ora bem, como pela lei tem que ser pelo menos 4 dias úteis após a recepção do impresso, então não havia lugar a essa situação e foram feitas as recolhas. Trago-vos outro caso prático real. Uma senhora de sexo, uma senhora com 38 anos, natural e residente na Alemanha, que estava de férias em Portugal e que foi vítima de um acidente de viação e que fez um traumatismo facial e um traumatismo craniano importante, que depois deu 11 dias de internamento e que depois foi decretada a morte cerebral. A questão aqui é que era uma cidadã alemã, que não residia connosco, e aquilo que teve que se aplicar era a lei vigente na Alemanha. E na Alemanha era o contrário, que era a vítima é que tinha que ser, se queria ser dadora, tinha que preencher o consentimento. E neste caso, esta senhora não era dadora. No seu país, e então não foi feita a colheita. E como veem, também nestas questões, não só a questão de quem decreta a morte cerebral, como é que é decretada, mas depois também as questões de transplantação têm trâmites forenses importantes. Porque depois há aqui uma questão, é a questão do crime, que é se foi feita a colheita sem se respeitar aquilo que é os procedimentos de verificação na base de dados e depois, se, no questão do turista, de respeitar essa questão, quem faz a recolha tem responsabilidade criminal. Há uma outra situação, que é cadáveres que não estão identificados, em que não se sabe a identificação e que não sabe quem é que são, presume-se que não há oposição à dádiva, conforme a lei em vigência. Também aqui, e olhando para estes aspectos forenses, as crianças que morrem em contexto de maus tratos, podem ser recusadas para ser dadores. E também as vítimas dadoras associadas à violência e crime também devem ser avaliadas do ponto de vista pericial. Sobre este aspecto, nada muda porque são vítimas de violência. E depois de se ter feito, então, esta questão da recolha de órgãos e de se ter feito a doação de órgãos, a medicina legal solicita o relatório do parte do bloco operatório para que explique como é que foi realizado, que órgãos é que foram retirados e que tipo de técnica cirúrgica foi utilizada. Outra questão é que a certificação do óbito, neste caso, é feita, e se tiver que ser autopsiada, pelo médico legista que vai fazer autópsia daquele corpo. Agora, tivemos o bloco operatório e vamos entrar para aquilo que são os cuidados intensivos. E nos cuidados intensivos temos uma lista de situações de doentes críticos que nós consideramos casos forenses e que eu olhei aqui para aquilo que é a maior parte da estatística, mas atenção que qualquer doente crítico em cuidados intensivos é uma situação forense. Aliás, qualquer doente numa unidade hospitalar é uma situação forense. Eu trago aqui algumas situações para ilustrar o que nós temos de chamar a atenção. Nos acidentes de trânsito, são casos forenses, até porque depois há responsabilidade de seguros. E se morrer, há indemnização de morte. E aqui, por isso, há a tributação desta situação da responsabilidade que a companhia de seguros tem depois no pagamento da indemnização, no pagamento de sequelas e também no assegurar do tratamento da pessoa. A violência interpessoal também, pelo seu nome, né? Aqui falamos violência doméstica, maus tratos e por aí fora, também são casos. De casos forenses, as tentativas de suicídio também são casos forenses, porque é preciso estudar estes casos. E atenção que, não sei se sabem, mas certamente que sim, que a maior parte dos seguros não cobre o pagamento de indemnização por morte em situações de suicídio. As situações traumáticas, todas as vítimas de trauma são casos forenses. As situações de negligência também são casos forenses e as intoxicações também são casos forenses. Quais são alguns aspectos a ter em consideração em cuidados intensivos? Mais uma vez, o consentimento informado para os procedimentos que são realizados. Depois, os procedimentos que foram realizados são os procedimentos adequados? Também em cuidados intensivos, quando se faz o diagnóstico de se tratar de uma vítima, por exemplo, de crime, é feita e deve ser feito um exame forense, uma avaliação das lesões, da pessoa e a recolha, dentro da possibilidade, a recolha de vestígios, que possam ser feitos. As complicações dos procedimentos invasivos que deem não só sequelas, mas coloquem em risco aquela pessoa, também são casos forenses. Muita atenção às visitas estas que possam colocar em causa, do ponto de vista psicológico, aquela vítima, também são casos forenses, pelas interdições, por exemplo, vítimas que vão e que vão ameaçar ou que são, ou que vão, do ponto de vista psicológico, afetar bastante aquela a recuperação daquela pessoa, as interdições são interdições que têm que ser fundamentadas do ponto de vista jurídico. Depois, os procedimentos pós-mortem com a preparação dos cadáveres, os artefactos que são feitos, pelo corpo, por exemplo, corpos em cuidados intensivos, vítimas de cirurgias abdominais que têm abdómenes abertos e que têm, por exemplo, saco de vísceras ou saco de velcro para fazer lavagem abdominal, e que depois estão durante algum tempo com esse saco de vísceras. E para fechar a parte abdominal, por vezes é difícil, e esses procedimentos podem levar a problemas do ponto de vista jurídico. E depois a própria sequela de doentes que estão muito tempo em cuidados intensivos e que podem ficar com situações de atrofias musculares ou mesmo úlceras de pressão que depois deixam sequelas, doentes que estão muito tempo entubados e que depois ficam com problemas na traqueia, que ficam com atelectasias pulmonares. As próprias situações, se a intubação é correta, se a ventilação está a ser correta ou não, porque muitas vezes ventilações mecânicas para recrutamento alveolar podem levar a barotraumas ou volotraumas. As questões de doentes que, por infecções hospitalares, entram em choques sépticos e que se percebe que aquela infecção é uma infecção contraída dentro do hospital. Depois, o nexo de causalidade entre o internamento e a causa de morte. Depois, a avaliação do dano, que seja temporário ou permanente. Depois, há unidades que seguem à risca o tempo que deve estar a vítima entubada, o doente entubado com um tubo, e quando é que devem ser traqueostomizados. Muitas vezes prolonga-se o tempo de intubação orotraqueal e depois leva a traqueomalácias, leva inclusive a lesões das cordas vocais, doentes que ficam afónicos ou que ficam com paralisias das cordas vocais. Isto são danos e são casos forenses que depois requerem uma perícia. E claro que nas vítimas de violência que estão em cuidados intensivos, se eu reconheço que aquela vítima é vítima de um crime, eu devo logo reportar para que o mais precocemente se faça uma perícia médico-legal. Porque essa perícia pode ser essencial e vai ser essencial, por exemplo, na avaliação das lesões, na preservação de alguns vestígios que ainda se possam fazer e os próprios artefactos que, por exemplo, doentes que estão em ECMO, doentes que estão em diálise. Situações que provocam lesões que depois podem ser confundidas, nós temos que rapidamente as avaliar. Cuidados intensivos pediátricos. Há um estudo muito interessante que diz que a maior parte dos casos forenses que aparecem
Ora,
em
mas eu vou ser
pediatria têm a
elegante.
ver com
Obrigado.
intoxicações medicamentosas, 54%. E muitas vezes essas intoxicações não têm que ser forçadas, são às vezes acidentes de crianças que tomam medicação que têm acesso. Não deixa de não ser negligência por parte dos familiares deixarem o acesso. E depois, tentativas de suicídio também têm um peso importante na pediatria. E se olharmos também para as UCIs pediátricas, há crianças que estão internadas por maus tratos. Há crianças que estão internadas pelo shaken baby e há crianças que estão internadas por Munchausen por procuração. Os maus-tratos, é escusado estar-vos a dizer, o shaken baby é o bebé sacudido, o bebé agitado. E o Munchausen por procuração são, em geral, mães que infligem danos aos seus filhos para se terem a atenção por parte das outras pessoas e às vezes dos próprios companheiros. E nós, não é uma realidade muito grande em Portugal, mas que temos casos, temos. A questão do shaken baby é muito complicada porque muitas vezes não há lesões externas visíveis. Aquilo que acontece é que temos uma criança que entrou no serviço de urgência com convulsões ou com um coma e que depois, quando é observada, vai-se perceber o quê? Que há uma hemorragia retiniana que faz o diagnóstico e depois, quando se faz o TAC, percebe-se o foco de hemorragia que levou a que a criança fosse abanada e que tivesse naquele estado de coma. E depois vai para os cuidados intensivos e o desfecho, ou por um lado, pode recuperar, por outro lado, pode ficar numa situação com uma sequela neurológica gravíssima e permanente ou falecer. Erros de medicação também são frequentes e nas crianças têm aqui um peso grande. Como sabem, as dosagens são completamente diferentes daquilo que é feito no adulto e por isso também a consequência é sempre mais grave do ponto de vista de erros. E aqui, a tal papel que a enfermagem forense tem de análise minuciosa desse processo e de recolha de amostras, de perceber que intervenções é que foram feitas, recolha de vestígios, nomeadamente os sangues, a urina, o conteúdo, recolher também frascos e lamelas e caixas e depois documentar tudo para a investigação. Outra UCI muito específica que tem casos forenses e que requer uma avaliação adequada são os queimados. Do ponto de vista da análise forense, aquilo que é feito é a estimativa da área queimada, com as regras, a tal regra dos 9%, e depois aquilo que é preciso investigar é das lesões que estão presentes, o que é a lesão, por exemplo, de banho terapêutico. E o que é a lesão da queimadura? O que é que são zonas de dores, do que é que são de zonas queimadas? E muitas vezes, quando é pedido um parecer forense, é precisamente para perceber aquilo que é, isto é zona da dor ou é zona queimada? Porquê que tem estes cortes? Será que estes cortes foram feitos porque houve uma agressão? Não, estes cortes foram feitos para descomprimir as vasectomias, as carectomias. E isto é importante desmontar. Da mesma forma que é importante, por exemplo, analisar que esta marca que aqui está foi uma projeção contra uma grelha e que houve uma explosão e que a grelha fez aquela queimadura. E que, se nós aproximarmos, até tem o desenho. E é precisamente a análise do tipo de procedimentos que são feitos nos queimados e fazer a caracterização daquele queimado, qual é a percentagem de queimadura. Se depois outra questão que é colocada muitas vezes em cima da mesa é a queimadura foi feita antes da morte ou depois da morte? Porque tem consequências diferentes. E aquilo que depois se pergunta é: a pessoa estava viva ou não estava viva? Bem, eu devo-vos dizer que mesmo que a pessoa estivesse viva no foco de incêndio, rapidamente fica inconsciente e rapidamente morre por monóxido de carbono. E depois é que fica queimada. Porque se a vítima já estava morta antes de ser queimada, pode-se perceber aqui que a intenção de queimar o corpo era a destruição do corpo para que depois fosse mais fácil destruir e não saber do corpo. O que dá aqui depois. Primeiro homicídio e depois profanação do cadáver. Okay? E como veem, todas estas questões são questões muito importantes. E as unidades de queimados são férteis em casos forenses, para perceber se, por exemplo, foi acidente, se não foi acidente, se foi homicídio, se não foi homicídio, se foi suicídio. Embora o suicídio por queimadura seja raro, mas também acontece. Além de que as unidades queimadas também têm pessoas que, por exemplo, são regadas com ácidos ou são atirados ácidos e que isto é muito associado a situações de violência doméstica e que é preciso investigar. Também em pediatria existem, além de existir as unidades, como é óbvio, casos que é preciso investigar. Estes pés foi acidental ou foi infligido? Percebemos que lesões, queimaduras nos dois membros, que são situações infligidas. Alguém, e neste caso uma criança, que foi colocada numa banheira com água a ferver e que foi lá colocada. Da mesma forma que as mãos, como é que, queimaduras nas regiões genitais são quase sempre infligidas por alguém. E a interpretação de queimadura e da localização e do grau, e se a queimadura foi tratada, não foi tratada, se foi levada para a unidade hospitalar ou não, é tudo avaliações forenses que a enfermagem forense faz. Da mesma forma, e agora eu fiz ao contrário, fui do bloco para a urgência, e claro que os doentes quase todos entram pela urgência, não é? E por isso todas estas situações passam por urgência e eu guardei para o último. Aqui todas as vítimas de trauma são casos forenses. A maior parte das equipas não tem treino adequado na recolha de vestígios e no atendimento. Também existem aqui as armas de fogo, e aqui o que chama mais a atenção é para a proteção das mãos com sacos de papel. Porquê? Porque aquelas mãos vão ser sujeitas a perícias para perceber se aquela pessoa disparou alguma arma de fogo ou não. Estas feridas das armas de fogo são analisadas para perceber se foram feitas com que tipo de munição, se foram feitas com proximidade ou mais afastadas. Por exemplo, uma das coisas que se deve evitar é limpar feridas nas mãos e tentar não evitar puncionar o dorso das mãos dessas vítimas, precisamente porquê? Porque essas mãos vão ser sujeitas a análise de resíduos de pólvora. Resíduos de pólvora essa que aparecem quando se dispara uma arma, em que a nuvem de pólvora vai contaminar as mãos e essas mãos depois vão ser analisadas. Da mesma forma que seja armas de fogo ou armas brancas, os orifícios na roupa devem ser preservados e não devem ser utilizados para cortar. Se houver as munições como nós vimos, não limpamos, não lavamos, não colocamos etiquetas. Serve um frasquinho. As caçadeiras também é a mesma coisa. Lembrar que aqui, os orifícios de entrada são diferentes dos orifícios de saída, mas nós não vamos caracterizá-los, vamos dizer quantos orifícios é que o corpo tem. O estudo de orifício de saída ou de entrada tem que ser feito do ponto de vista da ciência forense, porque mesmo com pessoas muito bem preparadas, às vezes há falhas. Depois há lesões que dão-nos interpretações que, por exemplo, a vítima colocou a mão para se proteger e que a munição atravessou a mão e que se defendeu. Porque depois o que a medicina legal vai fazer do ponto de vista de investigação é fazer um diagrama e dizer por onde é que a munição entrou, como é que foi colocada a arma e para a apresentação. As armas brancas e as de fogo, o que é importante registar-se é a localização das lesões, o número de lesões, qual é o seu aspecto da lesão, qual é a profundidade e qual é o trajeto. Nas armas brancas, as lesões muitas vezes podem não nos dizer que tipo de faca aconteceu, e reparem como é que tudo pode ficar complicado quando eu tenho aqui uma lesão que é suturada e aqui tem um aspecto que nos pode dizer que tipo de instrumento é que provocou esta lesão. Depois de suturada, eu perco a noção que tipo de instrumento. Para medir as lesões, eu devo unir os bordos e depois ir medir de uma ponta à outra, que é a verdadeira dimensão. As lesões que podem aparecer nas mãos também nos dão indicações precisas. Por exemplo, podem ser feridas de defesa, que nos dizem que aquela vítima se defendeu, e podem ser feridas de defesa ativa, quando a vítima tenta agarrar uma faca, ou defesa passiva, quando ela apenas se protege a ela própria. E isto diz-nos o quê? Que a vítima estava consciente quando foi agredida, que pelo menos não estava imobilizada ou não estava incapacitada de se defender e que não foi completamente apanhada de surpresa. Está aqui alguns exemplos de lesões de feridas ativas em que se vê que a vítima tentou agarrar a lâmina. Diferente das feridas de ensaio. As feridas de ensaio são estes pequenos cortes que aparecem antes de se fazer um corte que leva à morte. Em geral, são lesões provocadas por pessoas suicidas ou então lesões de automutilação de pessoas, por exemplo, que estão num sofrimento importante do ponto de vista psiquiátrico e que se automutilam. Outra das perguntas que é feita muitas vezes à medicina legal era qual foi a profundidade de entrada de uma faca. Se é uma faca que fica na cabeça e a força utilizada. Eu consigo perceber que foi utilizada bastante força para a faca entrar, mas tudo o que é entradas no abdómen poderá dificultar esta avaliação, porque depende da forma como a vítima está. Se a vítima estiver deitada, é uma coisa, se estiver em pé, é outra. As lesões autoinfligidas podem ser para incriminar alguém ou então de pessoas, como eu vos disse, que estão a sofrer do ponto de vista psiquiátrico e que provocam essas lesões para diminuir aquela dor que estão a sentir do ponto de vista mental. Os acidentes de viação também são muito característicos, e aqui o mais importante é a preservação da roupa. Roupa é essa que conta muitas histórias, e também a tal interpretação das lesões. Porque essas lesões podem-nos dizer se a pessoa estava assim de segurança, se não estava, se é uma lesão provocada por um airbag, se é uma lesão provocada pelos vidros, por quem bateu ou de frente ou de lado nos vidros, porque depois a cinemática do trauma vai-nos dizer que tipo de lesões é que eu espero encontrar? Mas a presença de determinadas lesões, por exemplo, na face, coloca a minha vítima na posição de ou pendura ou conduzir. Porque é que isto tem importância para as seguradoras, no, na questão do pagamento de indemnizações? Nos atropelamentos, sabemos que existem várias lesões por impacto. Há lesões por conforme se o carro é mais alto ou mais baixo, se é um carro ligeiro ou se é um camião, se é uma lesão de primeiro impacto e depois de projeção, se é uma lesão de arrastamento, se é uma lesão por esmagamento. Todas estas características são estudadas para responder. As intoxicações. Também aqui nós colocamos em cima da balança se foi acidental, se foi homicídio ou se foi suicídio. O que é importante é que eu consiga ter amostras para depois fazer e enviar para análise. Neste caso, temos aqui um caso de um suicídio que, além de nos ter dado muitas informações, porque havia aqui esta sopa de medicação, conseguiu-se perceber, inclusive, que os medicamentos que esta pessoa tomou pertenciam a um determinado hospital e depois percebeu-se que esse hospital não era onde ela trabalhava, que esta senhora era enfermeira, mas que uma outra colega tinha-lhe arranjado a medicação, achava que era para ela dormir e ela acabou por fazer um cocktail e suicidar-se. E aqui houve um grande problema, não só para a enfermeira, para a outra colega que lhe arranjou a medicação, mas para o próprio serviço, da forma como não controlava alguma medicação que era suposto ser controlada. A questão, por exemplo, dos idosos em lares, idosos que vêm em estado de coma, de lares e que depois faz-se um antídoto e eles acordam, é negligência e tem que ser denunciado. Se tivermos frascos, tivermos seringas, tivermos medicamentos com aquela vítima, devem ser enviados para o laboratório para ser analisados. Porque, no fundo, aquilo que nós estamos aqui a falar são de vestígios. Aquilo que, no fundo, nós, quando estamos a preservar, não estamos a investigar. Investigar é para a Polícia Judiciária. Aquilo que nós estamos a fazer é guardar vestígios para que a Polícia Judiciária possa tê-los para investigar. Claro está que as vítimas que são transportadas por helicóptero ou que são transferidas de um hospital para outro, a probabilidade de se perder os vestígios é sempre maior. Não se deve retirar acessos venosos, tubos, tudo o que for colocado na sala de emergência, nos cuidados intensivos, no bloco operatório, deve seguir, e se a vítima morreu, para a sala de reanimação, para a morgue, e tudo deve seguir com o corpo, conforme a norma de procedimento do Instituto de Medicina Legal. Seria importante sempre tirar fotografias das lesões, porque depois, quando elas são alteradas, porque vão ser suturadas, porque vão ser exploradas, depois perde-se as características principais. A roupa continua a ser dos vestígios mais importantes. Porquê? Porque a roupa, além de ficar com os próprios vestígios, diz se foi rasgada, se foi despida, se foi vestida de uma forma errada, pode ter manchas de sangue, pode ter a própria roupa lesões padrão de cortes e de rasgões. Pode ter manchas de sêmen. Idealmente devemos despir a roupa. Se não for possível despir a roupa, deve-se cortar pelas costuras. A roupa não deve ser colocada em sacos de plásticos, porque estes sacos de plástico vão levar à destruição da roupa, porque a roupa que se tiver ainda por cima molhada ou úmida vai ficar com bolor e vai ficar destruída. Idealmente deve-se colocar em sacos de papel e nunca se deve colocar a roupa toda no mesmo saco de papel. Esta roupa depois vai ser analisada ou pela Polícia Científica ou pelo Instituto Nacional de Medicina Legal à procura de vestígios. O que é que seria ideal? colocar essa roupa num campo e depois embrulhar essa roupa nesse campo e esse campo ser colocado num envelope. Os tais resíduos de pólvora nós já falámos, tentar não puncionar os dorsos da mão, porque depois aquilo que se vai fazer é o teste da parafina e se identificarmos resíduos de pólvora, vão ser encontrados, vai dar uma coloração no teste e que diz que aquela pessoa disparou uma arma. Se por acaso existir uma arma e for arma para a unidade hospitalar, essa arma deve ser colocada numa caixa, devidamente bloqueada para não poder haver riscos, da mesma forma que uma faca pode ser colocada numa caixa de papelão, de forma a evitar que se ferir. No fundo, depois existem guidelines para o armazenamento de vestígios. Aqueles vestígios que muitas vezes são descartados e que são tão importantes são o conteúdo gástrico, e material estranho que muitas vezes está nas feridas. Esse material é muitas vezes colocado no lixo e que conta muitas histórias. O espólio, também é importantíssimo e são casos forenses. Quantas vezes as pessoas vêm-se queixar que desapareceu o relógio, que desapareceu o dinheiro, que desapareceu o telemóvel? Tem que haver procedimentos adequados de espólio. Alguns países têm sistemas únicos de cadeia de custódia para colocar os vestígios, como sendo aqui este exemplo, diferente do que aqui, que colocam em armários que depois estão ao acesso de qualquer pessoa. E isto porquê? Porque a cadeia de custódia é um procedimento que diz que quando eu recolho uma roupa, eu devo guardá-la adequadamente e evitar que outros tenham acesso a essa roupa para que não se possam contaminar. E muitas vezes aquilo que acontece é que há processos criminais que acabam por ser arquivados ou pessoas que são inocentadas, precisamente por contaminação dos vestígios. Por último, em relação aos artefactos, nós no nosso dia-a-dia fazemos artefactos que podem levar a interpretar ou dificultar as interpretações de quem está a avaliar os casos. Artefactos esses, por exemplo, na medicina legal, em que vai-se entubar e que se partiu um dente com o laringoscópio e que depois, quando o corpo vai para a medicina legal, aparece um dente partido. Pode-se pôr a dúvida, foi um dente partido porque foi agredido, o que é que se passou? Depois, artefactos de fraturas de costelas por manobras de reanimação. Ou então, outras situações mais graves, em que, por exemplo, aparece sondas nasogástricas colocadas em sítios errados e depois é administrada alimentação para onde não deveria ser. As tais pás do desfibrilhador que são colocadas em sítios desadequados. Outros artefatos, como esta criança tinha aqui uma marca e que houve aqui muitas dúvidas se teria sido de asfixia ou não, e que depois percebe-se que foi reação a um adesivo que estava a fixar o tubo. Depois, pessoas que, por exemplo, fazem reações aos elétrodos, e aqui o aparelho de compressão, o Lucas, que fez aqui uma marca e que, numa situação de alguém que até foi agredido e ter esta marca, pode criar dúvidas. Ou tubos que ficam colocados em sítios errados, e que depois perfuram sítios errados, sondas nasogástricas que vão para sítios errados, tubos que depois fazem trajetos errados, e claro que esta reanimação não vai funcionar porque aquela traqueia foi furada. Drenagens torácicas que também estão em sítios errados. E isto tudo leva a leituras e interpretações de que os procedimentos não foram os mais adequados. Trago-vos este caso, por exemplo, desta criança que de repente fez aqui uma certa questão, queimadura que terá aqui sido feita, maus tratos, quando na realidade é uma reação, uma dermatite e uma sensibilidade a uns elétrodos de monitorização que foram aplicados a esta criança. E que na altura foram colocados como isto é queimadura, e sendo no sítio onde é, isto foi infligido por outra pessoa. E claro que há marcas que nos dão indicação que há aqui um cinto de segurança, que há aqui outro cinto de segurança e que esta situação é normal. O que é que seria ideal? Seguir sempre tudo para a sala de autópsias e que depois na sala de autópsias se vá desmontando peça a peça aquilo que aconteceu. E como começámos a falar, a documentação é o mais importante, tudo aquilo que nós visualizamos. Há um estudo que foi realizado em que diz que, sem serviços de urgência, 70% da documentação era pobre, era imprópria e era inadequada, o que nos leva a refletir que não escrevemos as coisas adequadamente. Devemos documentar as coisas de forma adequada, apenas os factos e mais nada aos factos. Devemos utilizar diagramas corporais para sinalizar as lesões que temos no corpo e a sua dimensão, e quando vamos olhar para as lesões, pelo menos a localização exata, o número e a sua configuração. O ideal será a fotografia, mas muito cuidado como se tira as fotografias, porque as fotografias não são feitas para eu compreender. As fotografias são feitas para quem não visualizou compreender. E cuidado com a manipulação das fotografias, porque se eu colocar esta imagem, vocês todos vão dizer quem é que é o indivíduo que está a fazer esta barbaridade, e depois, na realidade, esta é a imagem verdadeira. E o que eu quero dizer é que também podemos fazer manipulação da forma como tiramos a fotografia. E quando tiramos fotografia, devemos utilizar escalas métricas para termos de referência da dimensão da fotografia. Existem normas do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, onde está passo por passo aquilo que deve ser feito. A Associação Nacional de Enfermagem Forense também tem um manual de boas práticas em enfermagem forense e temos uma revista que vai agora finalmente sair o primeiro número, onde também temos a discussão de casos para. E a divulgação daquilo que é o trabalho da enfermagem forense. E no final, tudo isto que nós aqui estamos a falar, também quem tiver interesse poderá frequentar a enfermagem, o curso de pós-graduação em enfermagem forense da SESPO, que é um curso maioritariamente online e que tem depois três momentos práticos com presença, onde são feitas simulações daquilo que é dado, mas o resto da teoria é feita online, que tem um programa que assenta em essencialmente seis unidades curriculares, onde se aborda todos estes aspectos da área forense, e que depois o próximo curso vai iniciar-se o mês que vem e que tem a duração sensivelmente 1 ano e 2 meses, porque as aulas são sextas e sábados de 15 em 15 dias, e que no final há a realização de um estágio em Psiquiatria Forense e no Instituto Nacional de Medicina Legal e na CPCJ, estágio esse que depois as pessoas vão ter uma checklist com casos. Com um tutor, onde depois vão frequentar todas as valências da medicina legal para depois serem peritos médico-legais e poderem vir a ser enfermeiros forenses e, mais do que isso, serem peritos médico-legais. Esta formação está de acordo com as competências acrescidas que a Ordem dos Enfermeiros assim decretou, mas acima de tudo, aquilo que é mais importante é que é um curso reconhecido pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e pelo Ministério da Justiça como perito médico-legal. Há também a possibilidade de realização de um estágio fora de Portugal, nos Estados Unidos, em Houston, Texas, no Memorial, com uma das professoras que também dá aulas e que dá os crimes sexuais em crianças, que é Jamie Farrell. E este curso tem uma parceria com a Associação Internacional de Enfermagem Forense, que a formação que é feita dá a certificação internacional do curso Sexual Assault Nurse Examiner adulto-criança, isto é, especialista em crimes sexuais de adulto e criança. Tem uma parceria com o Instituto de Medicina Legal e também com uma parceria da PJ, que dá aulas, e também tem um dos momentos que eu vos disse que eram três momentos práticos. Há um dos momentos que é a simulação de casos criminais com elementos da Polícia Judiciária. E depois tem uma parceria com a Associação Nacional, em que todos os enfermeiros que frequentam este curso são reconhecidos como enfermeiros forenses também pela Associação e que fazem depois também parte da Bolsa de enfermeiros forenses da associação, com as atividades que a associação tem e também com todas as parcerias internacionais que temos. Acredito que todos vocês podem fazer a diferença. Acredito que nós temos é que ir para uma mudança de cultura, mudança essa que nos leva a ser mais observadores, mais intuitivos, que tenhamos competência na documentação e também no nosso nível suspeita. E, acima de tudo, pensem na empatia. Não interessa se é uma vítima, se é um agressor, nós não vamos conseguir chegar a ninguém se não tivermos empatia. E lembrar que nós podemos, de alguma forma, responder e ver aquilo que outras pessoas não veem. E terminei agora e coloco-me à vossa disposição.